Happy Mondays. Todas as segundas-feiras, Ricardo Mariano e Tiago Castro sentam-se à mesa da SBSR.
Sim, não és tu, sou eu, está na hora de vermos outras pessoas.
Em relação àquilo que tu disseste, concordo em absoluto.
É muito intenso.
Dois melómanos e suas maracas esgrimem argumentos musicais sobre o que mais os tem excitado na última semana.
Pois olha, e eu gosto mais daquela que vou passar a seguir.
Mas felizmente também há internet.
Acho que vence sempre quem é genuíno e mais puro.
Happy Mondays, segunda-feira às 7 da tarde em direto. Repete às terças às 10 da noite.
Sejam bem-vindos ao Happy Monday, sempre em direto à segunda-feira na Rádio SBSR às 7 da tarde, com repetição terça-feira às 10 da noite, comigo, com o Ricardo Mariano e hoje com uma convidada especial, Marta Rocha, colega radialista da Antena 3 e também coautora do podcast e também programa de televisão Brando os Costumes. Olá, Marta.
Olá, muito
Olá.
Boa tarde.
Bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite.
E obrigado por teres aceitado o convite para vir aqui partilhar um pouco de música aqui neste programa, que é isso mesmo, um programa de partilha.
É sempre
de
diferente
música.
Quando temos colegas, não sentes?
É.
Não digo que é pior ou melhor.
É isso que eu ia perguntar,
é diferente.
Seria pior?
Não, podia estar a ser injusto.
É diferente, não, e é sempre, diferente. Nós gostamos sempre de saber, e é por isso que este programa tem tantos convidados, de facto, perceber o que é que o pessoal anda a ouvir, o que é que músicas é que influenciaram, e é por isso também que gostamos muito deste programa e saímos daqui mais leves. Aliás,
sim.
Já passaram 4 minutos e já estamos mais leves.
Já estamos.
Eu próprio estou mais leve também, deixa-me dizer.
Marta, olha, para já como é que está tudo? De facto, este último ano foi um desafio para toda a rádio e mais uma
Sim.
vez a rádio acho que provou que está bem viva quando todos os anos dizem que a rádio vai morrer.
Sim.
Mais uma vez provámos que a rádio está bem viva. Como é que foi viver este último ano?
Sim, foi cansativo e desafiante, mas deu para descobrir muita coisa, não é? Eu faço agora coisas que para mim eram ficção completa quando comecei, quer dizer, até há dois anos, ou até há um ano e tal, quando aconteceu a pandemia, porque nós fomos para casa logo também, quando toda a gente foi, uhum. por volta de março, e começámos por, eu levei basicamente um gravador, um computador e pronto, e fazia aquela coisa de pôr a manta por cima e gravar as coisas, até que as coisas foram evoluindo e agora já tenho uma espécie de mini estúdio em casa, e percebemos também que a rádio está viva, já se sabia, não é? Porque essa conversa da rádio morrer, eu ouço desde que estava na faculdade há muitos anos e continua viva, bem viva, mas que a rádio é portátil e está lá sempre que é preciso que ela esteja e está onde for preciso estar.
É isso mesmo, é possível fazer rádio de qualquer parte do mundo e de uma forma prática e
Exatamente.
Fácil. Olha, queria-te perguntar sobre o Brando dos Costumes, uma aventura, tu és coautora também do podcast. Fala-me um pouco sobre o Brando dos Costumes, para quem não conhece os ouvintes da Rádio SBSR, o que é o Brando dos Costumes, que aventura é esta e também este salto que foi também para a televisão, do podcast para a televisão.
Sim, o Brando dos Costumes é um projeto que o Pedro Paulos começou há muito tempo, quando ainda mal se falava de podcasts em Portugal, foi um dos primeiros há 6 anos, aliás, e o nosso slogan é que é percorre os caminhos menos percorridos da música portuguesa, e é um bocadinho isso, mostramos artistas que ou foram pouco conhecidos ou que têm faces que nós não conhecíamos tão bem, como é o caso, por exemplo, do Emanuel, que tem sido passado Italo Disco, ou mesmo da Manuela Moura Guedes, que depois até vou falar dela, que teve um disco, não é? Que se calhar muita gente ainda não sabe. E há montes de outros artistas que tiveram só um êxito e nós vamos tentar procurar um bocadinho mais sobre eles. E nós começámos com o podcast, quando eu comecei, que foi em 2018, creio, foi quando o Pedro me convidou para fazer parte. Depois também tivemos a Angelina connosco, que acrescentou logo aí uma parte visual ao podcast, mesmo ainda antes da televisão. Depois passámos para a Antena 3, que também começou a agregar mais podcasts, e depois convidaram-nos do canal Q, depois termos vencido também o podcast do ano nos prémios Pods, e foi uma aventura, e está a ser, vai terminar amanhã, é o último episódio, e é uma aventura porque é completamente diferente do que nós fazíamos. E antes de aceitarmos o convite, questionámos muito sobre se faria sentido, de que forma é que ia fazer sentido sem perdermos o nosso formato. Acho que com a colaboração também da equipa do canal, que foi incansável, com pessoas que não têm a mínima experiência de televisão, porque fazer rádio, como vocês sabem, não tem nada a ver com a televisão, não é? Aquela toda a postura...
Gabo-vos a coragem.
É difícil, foi difícil, sim. E aliás, acho que se nota um bocadinho a diferença entre do primeiro até agora ao último, porque fomos crescendo e tivemos muita ajuda também nesse crescimento. Fizemos uma coisa mais curta, mas que também, porque as nossas entrevistas normalmente são maiores, mas que também tivemos muita ajuda do nosso realizador, que percebeu também o conceito do programa e fez assim uma realização mais como se estivéssemos meio que a espiar a história das pessoas, porque vamos sempre à procura das histórias menos conhecidas. E portanto tem sido essa aventura também. Aí a Angelina entrou muito forte, porque era essencial que no programa a imagem que ela tinha criado connosco fosse também destacada, e tem sido. E acho que é também isso um bocadinho que faz com que nós achemos que mantivemos a identidade no programa de televisão.
E acho que conseguiram com muito sucesso. E é extraordinário, de facto, esse lado mais de arqueologia. Porque aconteça o que acontecer no futuro, amanhã será o último programa, mas os programas existem, foram feitos, o podcast existe, e há muito para descobrir. E ou seja, fica um legado, fica sempre um legado, e o podcast continuará também com essa arqueologia. Como é que é fazer, de facto, essa arqueologia? É fácil encontrar, porque eu acho que o grande problema da música portuguesa, do antigamente, vá, é de facto a falta de informação. Há muita pouca informação, é difícil chegar às pessoas, é difícil descobrir onde é que as canções foram gravadas, com quem, que músicos, etc. Como é que é fazer esse trabalho de pesquisa?
Eu acho que vai havendo cada vez mais registo. Eu aprendi muito com o Pedro, porque ele tem logo um amor genuíno e enorme por essa pesquisa, que foi isso que o fez criar o podcast. E é um trabalho meio de sapa, não é? De ir falando e falando com pessoas, que é também essencial. Nós descobrimos coisas em entrevistas também, não é? Falamos com as pessoas e eles falam-nos sobre coisas que havia nessa altura, ou sobre um determinado estúdio ou um determinado produtor, e depois tu pegas por aí e vais encontrar. Mas também há coisas dificílimas. Nós, por exemplo, nós temos também uma colaboração com a Fonoteca, e tivemos uma artista que andávamos à procura, e que, com a Fonoteca do Porto, Municipal do Porto, e que foi super difícil encontrar coisas sobre ela, porque sabes assim uma coisinha pequena, e não há muito mais registros disso. E há muitos registros também que foram apagados, né, que não há. Mas já vai havendo também cada vez mais esse interesse de preservação, e há mais também, há pessoas com esse também, esse interesse de pesquisa, que ajuda a que aumente um bocadinho o que há.
E que fique e que persista, e por isso, mais uma vez, parabéns. É que precisamos todos deste papel de pesquisa, e que ela fique. E agora podemos ir todos pesquisar estes podcasts e encontrar informação útil em relação à música. Marta, mais uma vez, obrigado.
Obrigada
por ter aceitado
o convite.
Para vir aqui à SBSR partilhar música. Já te vou passar outra vez a palavra para a tua primeira proposta. Entretanto, a pergunta que se quer: como é que foi o teu fim de semana, Ricardo Mariano?
É uma pergunta que fazes sempre e eu nunca me preparo para ela. Nunca.
Sim, mas eu faço sempre o que tu começaste a fazer enquanto eu estava de pijama em casa, a fazer o programa a partir de casa, e pronto, e sabes que os fins de semana naquele período eram extraordinários.
Eram muito energéticos, era. Né? Cheios de coisas. Continua a ser muito pouco coloridos os fins de semana, as coisas ainda estão complicadas, mas tivemos um jogo de futebol que nos diz muito e que infelizmente não correu bem, e é sempre giro antes do jogo, vá lá, estamos um bocadinho excitados,
eufóricos,
expectantes, e enfim, as coisas não correram bem e fiquei um bocadinho desiludido. De resto, não fiz nada de especial, a não ser a possibilidade de ouvir alguma música e de ter encontrado alguma da que vou trazer aqui hoje para partilhar contigo e com a Marta. E o que é que tu fizeste no fim de semana?
Houve também um jogo de futebol, que, aliás, vários jogos de futebol.
Vi muitos, na verdade.
Vi alguns jogos de futebol.
Somos fãs, embora
não pareça. Sim, eu gosto, lá está, já falámos disto aqui uma vez, eu gosto desse ambiente. Pois, só pode ganhar um no fim.
Mas, é verdade.
Mas até lá o ambiente é muito difusivo. Eu gosto muito.
Olha, e agora vamos torcer por quem? Por quem é que vais torcer agora, Marta?
Eu tenho sempre aquela coisa meio ridícula que é quando perdemos contra uma equipa, de querer que essa equipa ganhe, que é para depois poder dizer, não, mas obviamente nós perdemos com os campeões europeus, okay. Não é? Portanto, eu estou pela Bélgica.
Eu não consigo.
Eu percebo, fica aquela azia.
Fiquei zangado. Acho que vou torcer pela Dinamarca.
Sim,
os underdogs, eu estou sempre pelos underdogs, acho que...
Dinamarca e hoje a Suíça, não é?
Hoje a Suíça.
Limpar a França.
Sim, sempre.
Seferovic.
A ver se a Suíça arruma a França, mas enfim. Vamos falar de música. Ricardo, avanço já para a tua primeira proposta. O que é que trazes ao Happy Mondays de hoje?
Olha, eu trago um nome ótimo para eu me espalhar ao comprido, porque é francês. E tudo o que é francês, enfim, é uma armadilha terrível para mim.
Estávamos a mandar vir com os franceses. E tal.
Certo, mas nada contra a música francesa e nem contra os jogadores,
claro,
de futebol. Reza a lenda que eu, na sexta-feira, estava à espera de uns amigos, poucos, os que se podem receber em casa, e entretanto, como cheguei à minha casa primeiro do que eles, fui para a janela, para a varanda, fumar um cigarro enquanto eles estavam a chegar, e pus uma lista de músicas random, não é? Muito aleatória, sem seleção, nem intenção, e comecei a ouvir uma música. Sabem aquela coisa quando vocês ouvem pela primeira vez uma música e aquilo fica ali, tipo, guardado logo, imediatamente num lugar especial? Eu estava um bocadinho preguiçoso e não fui ver quem era. Mas, entretanto, depois esses nossos amigos, que vocês também conhecem, chegaram e...
Tiveste que mexer.
E partilhei, opa, ouve esta música, isto é muito bonito, isto é muito bonito. Pronto. E foi assim que eu encontrei-me eu encontrei-me com uma banda que, pelos vistos, e já estou a adiantar, estou a começar mais ou menos pelo fim, com uma banda que, entretanto, há algumas críticas e comentários em publicações portuguesas, nomeadamente no Público, e portanto, eu não fazia a mínima ideia da existência desta banda, mas pelos vistos eles têm algum peso no movimento indie francês. É um quinteto, chamam-se Faux Chatreton, já conhecias?
Acho que foi bom.
Conhecias?
Não conhecia. Gostei, foi do teu sotaque.
Ah, Faux Chatreton.
Estava-se a queixar há pouco.
Agora fiquei nervoso. Enfim, têm três discos. Eles existem desde 2011, mas editaram o primeiro LP, o primeiro álbum, em 2015. E, entretanto, tiveram logo reconhecimento e, portanto, lá em França devem ser uma espécie, sei lá, quem é que eu poderia comparar com em Portugal? Sei lá, os Rock and Wise, uma coisa assim conhecida. Mas em França é tudo maior. Pronto. E eu fui ouvir, obviamente, esta música mais umas 7 vezes, e a música que vamos ouvir daqui a pouco... Mas tenho que perceber onde é que isto está dentro de quê? E fui ouvir o disco que se chama Palais d'Argile, que saiu aí em maio, julgo eu, e é ótimo. E porquê? Porque faz, de facto, vocês vão ouvir a balada que eu trouxe, e vocês vão identificar o Gainsbourg, a memória do Aznavour, do Yves Montand, do Brel, que era francês, mas pronto, é tudo mesmo, era belga, mas vai tudo dar à mesma coisa. E estão dentro, de alguma forma, daquele universo que recupera a chanson française, mas de nomes destes tempos, tipo o Bonjour Mon Violet, o Vincent Delerme, o Alban de la Simone. Portanto, gente que faz uma música pop com aquela temperatura muito poética e muito séria e muito interpretativa, no sentido dramático do termo, e junta eletrónica, e a pop é ótima. O disco é muito bom, é muito confortável de ouvir, chama-se Palais d'Argile, mas eu, de facto, estou apaixonado por uma canção, aqui é que eu me vou espalhar ao comprido, que se chama Avant qu'il n'y ait le monde, e é uma balada lindíssima, que tem uma progressão a partir dos 2 minutos, por isso eu peço ao Tiago que deixe chegar ali aos 3 minutos, uhum, para se perceber a bela canção que é esta e que vem dentro deste terceiro disco dos Faux Chatreton.
Si je fais mes cils charbonneux et mes yeux de plus de lumière, et mes lèvres plus écarlates, demandant à tous les miroirs si tout est comme je veux. Nulle vanité, je recherche le visage qui fut le mien avant qu'il n'y ait le monde. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde. Qu'importe si je regarde un homme tout comme si c'était mon amour, quand pourtant mon sang est demeuré froid. Mon cœur ne bat pas plus vite. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde.
Chama-se Avant qu'il n'y ait le monde, é um dos temas de Palais d'Argile, é o terceiro disco para os Faux Chatterton, e já agora acrescentar que eles são muito isto, são muito arranjados, inclusive a vestirem-se, sempre com os fatos impecáveis, assim, meio às 60s, e enfim, gostei muito desta minha primeira experiência com uma banda que, pelos vistos, tem algum reconhecimento. Eu não fazia a mínima ideia e fico sempre feliz por me encontrar com coisas bonitas e que julgo que valem a pena ouvir. E foi esta a proposta. Faux Chatterton.
Gostei muito. Sim.
Faux Chatterton. Julgo que é o nome é retirado de. Pegando no apelido de um escritor chamado Thomas Chatterton, que eu não fui investigar. Já chega de informação.
E é fácil de encontrarem. Faux Chatterton.
Faux com um ponto de exclamação
com
no
ponto
final.
De exclamação. Entretanto, passo já o microfone à Marta Rocha, é a nossa convidada especial de hoje do Happy Mondays. E Marta, o que é que nos trazes para a tua primeira proposta?
Eu estava aqui a comentar porque vai ser uma mudança um bocadinho brusca de tom, assim de repente. Mas eu trago um disco com o qual eu tenho andado obcecada e ao qual volto sempre que não sei o que ouvir, porque às vezes acontece aquela coisa de... O que é que eu vou ouvir agora? E então tem sido sempre assim uma escolha básica, que é Setangana, que o El Madrilenho. Eu já tinha ouvido falar muito vagamente dele quando ele esteve no Music Box e aquilo, houve assim filas gigantescas para o concerto dele. Mas ainda não tinha, confesso que ainda não tinha pegado também um bocadinho por preconceito, não é? Em relação, se calhar, às vezes à música latina, e peguei neste El Madrilenho e adorei logo à primeira, e acho que ele mistura muita coisa, não tem vergonha nenhuma, e que é muito importante. E esta música que eu trago, que é o Comerte Entera, acho que o nome é bastante explicativo, tem também a participação do Toquinho, por ser assim um toque meio de bossa nova, e é assim uma coisa meio inesperada ter o Toquinho com o Setangana. Aliás, há um vídeo deles a gravarem esta canção que é ótimo, porque o Toquinho, já um senhor, não é? Com esta letra a passar na música e ele a tocá-la. é muito engraçado e eu adoro a música. É muito, muito sexual, muito sensual e muito, muito boa.
Então vamos escutar Setangana e Toquinho com Mertentera. É a primeira proposta da Marta Rocha, a nossa convidada de hoje do Happy Mondays.
No puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás, quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera. Comerte entera, comerte entera, comerte entera.
Essa mina é um perigo.
Com o Happy Monday, sempre em direto à segunda-feira, a partir das 7 da tarde. Estão com a primeira proposta da nossa convidada, Marta Rocha, Setangana e Toquinho, com Mertentera. Muito fixe, Marta. E muito... uma música que sabe muito bem nesta altura do,
é verdade,
do
sim,
verão,
sim,
muito
sim.
Happy, é isso mesmo, sim. Manga curta.
Sim, e também ajudou a salvar aqueles fins de semana, e ajudará também, se isto continuar, aqueles fins de semana confinados, porque estamos a ouvir, e faz conta que não estamos confinados, afinal.
Sim,
não é?
Sim, estamos lá fora, muito fixe. Setangana com Toquinho, com Mertentera, a primeira proposta então de Marta Rocha. Olha, Marta, eu vou passar para outra coisa completamente diferente, andamos aqui a trocar discos de uma forma um pouco fora. Vou passar para os Modest Mouse, o novo disco saiu na última sexta-feira e tive a oportunidade de escutar o álbum The Golden Casket, o novo trabalho por parte da banda de Isaac Brock. Eles que demoraram muito tempo a gravar este disco, 6 anos, separam este The Golden Casket do álbum anterior, Strangers to Ourselves, que na verdade não foi assim grande coisa. Esse disco, ao contrário do álbum anterior, que também muitos anos separam o registro anterior, We Were Dead Before the Ship Even Sank, esse conta com a guitarra de Johnny Marr, ele que entretanto já disse que gostaria de voltar a tocar com os Modest Mouse, e pode ser que entretanto tu volte. Este novo trabalho, The Golden Casket, tem uma história curiosa. O Isaac Brook, que toca também guitarra, disse que não queria tocar guitarra. Queria fazer o disco, mas não queria tocar guitarra.
É Brook ou Brock?
Agora estava... É capaz de ser Brock.
Tu disseste Brock inicialmente. Pois... Eu disse sempre a minha vida toda Brook, mas deve ser Brock, só há um O.
Só tem um O.
É Brock.
Não interessa. ele queria não tocar guitarra. Acaba por pegar na guitarra, só que esta vontade acaba por ditar, de certa forma, a produção do disco. E acho que o que importa destacar aqui no álbum, para além de algumas canções mesmo muito boas e muito redondas e muito pop, destacar a produção, onde tudo é válido para fazer sons. Eles fazem sons com tudo e mais alguma coisa, e e também demoraram muito tempo nesse processo de gravação. Há estalidos de dedos, eles tocam também com latas de cerveja, enfim, tudo o que estivesse à mão é possível de ser som, e depois com muita reverberação para criar aqui muitas texturas. E o álbum vive disso mesmo, muitas texturas, e sabe muito bem ouvir, porque em qualquer música há sempre uma surpresa a entrar nas colunas, e isso é muito interessante. Para além disso, tem algumas canções muito boas, acho que superam o álbum anterior, o Strangers to Ourselves, que eu não fiquei grande fã deste disco dos Modest Mouse. Eles que neste momento são uma das maiores bandas do indie, não é? Desde os anos 90 que editam. Sim. Mas ali chegaram ali a meio dos anos 2000 e ficaram realmente muito grandes, e de facto consegue aqui um belo disco com ótimos momentos pop, e que vale a pena descobrir, não só por esse trabalho meticuloso dos pormenores que eles conseguem colocar neste registro, o Golden Casket. Proponho para escutarmos aqui, entretanto eu perdi-me, porque eu não sei qual é que era a música que eu queria passar. Eu trouxe duas que eu gostei muito. Estamos a ouvir The Sun Hasn't Left. Proponho ouvirmos Walking and Running. São as duas muito, muito boas. Eu gostei muito destas duas canções. Já não lembro qual era aquela que eu queria realmente passar, mas não interessa. Vou passar então a Walking and Running. Pertence então a The Golden Casket. Este é o novo disco dos Modest Mouse. Uma das músicas que podemos encontrar é The Golden Casket, um disco que soa assim, tem rock, tem muita pop, é redondinho e tem aqui muitos sons aqui pelo meio. Esta chama-se Walking and Running, pertence então a este novo disco dos Modest Mouse. Demorou 6 anos a ser produzido, e acho que conseguem superar os Strangers to Ourselves. O regresso então dos Modest Mouse e de Isaac Brock então aos registros. Ricardo, avanço para ti agora, o que é que nos trazes?
Olha, este nome eu já o conheço há alguns anos e é das pessoas que ao vivo me emociona mais. Gosto muito da forma como canta, o que canta, sempre muito sincero, intimista, intencional, confessional também, o registro dele. Ele chama-se John Grant, está de regresso com o quinto de originais. Ele que lançou o primeiro disco em 2010, chamava-se Queen of Denmark. Ele chegou a passar aqui pelo Super Birkenstock, julgo eu, com este disco, não sei se...
E depois pelo Primavera...
E que, também pelo Primavera.
Temos amigos, acho, um amigo em comum, Ricardo, que estava na frente de... do John Grant, eu estava mais cá atrás, ele saiu a chorar de lá.
É duríssimo.
E ele emociona.
É, uma pessoa que, sim. Emociona pela verdade. Sim. E a verdade às vezes é difícil, né, na arte. O John Grant traz o mais do mesmo neste Boy from Michigan, e o nome diz tudo, não é? É uma espécie de análise daquilo que foi a vida e o crescimento. Ele que, sendo homossexual, era filho de pais membros de uma igreja metodista, muitíssimo conservadores. Logo que pôde, zarpou e viveu na Alemanha, aprendeu línguas, fala islandês, espanhol, russo, alemão, enfim, a sorte dele. E depois fez parte também dos Quezares, não é? Que faziam aquela coisa meio híbrida do folk, rock, uma coisa bonita sempre, porque ele tem depois também uma voz com um timbre muito particular, barítono forte, o que ainda acrescenta força também, não é? Às letras. E as letras são viscerais, não é? Em carne viva, percebe-se sempre o que conta e as dificuldades pelo que passou. E neste disco faz um bocado esse retrato dos primeiros anos até à idade adulta e das dificuldades que foi viver com a sua natureza sexual, os problemas e as crises por que atravessou. E eu estive a ouvir o disco, que é ótimo, é aquilo que se espera do John Grant, sempre canções com muitos sintetizadores, como eles chamam os meus brinquedos, não é? Há sempre quilos de sintetizadores sobrepostos em camadas, mas porque tem a produção da Kate Le Bon, que ele conheceu em Glastonbury em 2013, há um bocadinho de outras coisas e um aconchego mais orgânico numa música que é sempre, quase sempre, bonita e muitas vezes épica. Antes, e isto é um parênteses que eu entretanto estive a ler hoje de manhã, se puderem vejam um artigo, uma peça do Guardian com o Elton John. Eles são amigos, eu não sabia, e é divertidíssimo vê-los a interagir em conversa e em entrevista e perceber se já a intimidade que existe entre os dois. É muito divertido, duas pessoas, ainda assim o Elton John é um bocadinho maior, não é? Mas que se admiram mutuamente, e é muito interessante aquilo que o Elton John acha do John Grant, e ele sublinha de facto a verdade, né, e a intenção do John Grant. Falava-vos isto, estou sempre a falar-vos disto, porque é um tema muito recorrente nas letras do John Grant, a questão da natureza sexual, e escolhi para esta emissão do Happy Mondays uma canção que fala muito sobre isso. Chama-se Mike and Julie, em fundo vamos ouvindo a The Cruise Room, e eu quis trazer esta porque não só ilustra um bocadinho aquilo que é o universo sonoro, para quem não conhece o John Grant, fica a perceber por esta música, muitos sintetizadores, e também, não sei, eu sinto sempre um embate forte, sempre que ouço, mesmo que sejam histórias muito distantes da minha, quando ele fala, por exemplo, do consumo de drogas, ou o alcoolismo, ele é um alcoólico em recuperação, há muitos anos que não consome, é um seropositivo, portanto ele fala sobre isso de uma forma muito despoderada, e isso não só, acredito, fez com que ele se tenha conseguido safar desses fantasmas, mas eventualmente tenha ajudado outros que passem pelo mesmo. Vamos ouvir então, chama-se Mike and Julie, vem dentro de Boy from Michigan, é o último disco do John Grant. On a lonely backcountry road, just outside of Shawnee in Oklahoma. Baseline of our song on your cassette sounds like the storm clouds we see up ahead on the horizon. When we get to the place we are going, I look at the floor as I search for some words. I don't want to hear what I think you might say. You know what you want and I'm much too afraid. And I only feel shame and that makes me feel rage.
and myself. Mike, can you hear me? Are you out there, Mike? Mike, are you listening? I'm sorry. Must be reckoned with. She's kind and she's strong and she shoots from the hip. Her laugh is what you did not know you were missing. And if you are smart and try real hard to listen, you'll learn from her what friendship is. And what is.
Chama-se Mike and Julie, vem em Boy from Michigan, de John Grant. E se ele é filho de pais metodistas, ele é um melodista. Faz sempre melodias muito carregadas. E eu sou sempre tocado, com franqueza, sou sempre tocado por alguém que consegue despir-se com canções. E já agora um acrescento nesta informação toda. O disco saiu pela Bella Union, que é uma editora pertencente a um dos ex-membros dos Cocteau Twins, o Simon Raymond, e que aposta sempre em nomes que fazem música bonita, como a do John Grant. Adorava voltar a vê-lo, é um daqueles nomes que pagava rios de dinheiro para ver. Acho ótima a música.
Pode ser que venha cá para o ano em digressão com este disco. John Grant, Mike and Julie. Passo agora a palavra à nossa convidada especial de hoje, Marta Rocha. Marta, o que é que nos trazes agora?
Vou mudar outra vez um bocadinho o tom, não é assim que estou sempre aqui a quebrar. Mas pronto, é como se fosse um intervalo, né, entre músicas muito bonitas e doces. E trago o João Não, que é um novo artista nacional. E quando digo novo, é mesmo novo, ele tem 22 anos. Lançou recentemente um disco que é o Terra Mãe. E que eu também, ele lançou, creio que em abril, mas eu conheci muito recentemente porque ele veio cá a Lisboa, à Musa, à Ilha de Gondomar. E eu queria ir a esse aniversário e fui lá perceber o que é que ele era. Aliás, um amigo meu, um dia antes, disse-me precisamente que se eu andava a gostar das novas músicas do Pedro Mafama, que devia ouvir o João Não, que é um miúdo muito novo, que está a fazer, faz parte daquela nova leva de novos fados, digamos assim, que mistura o fado com kizomba, o fado na voz mais neste caso, né? Com kizomba, com aquela vontade de te arrachar e com as suas experiências que quem ouve parece que ele tem imensa experiência, até pode ter, não é? É um artista novo com o qual eu estou obcecada, fala toda a gente que me pergunta, aliás, e que não me pergunta também, não é? Vou dizendo que ando a ouvir esta música que vamos ouvir a seguir, que é a da Stereo Love, que tem a participação do Michael Knight, que tem também dado muito apoio. Ele neste disco tem também o Lil Nun com ele, e eu acho que ele promete imenso, e este disco já é muito bom, mais do que uma promessa, já é uma confirmação também, especialmente este Stereo Love, que eu ouvi muitas vezes.
É um belo título este, o Dance Stereo Love. Sim, sim. E o Michael Knight, que entretanto se mudou para o Norte, acaba por ser aqui também, faz aqui uma ponte com esta malta toda.
Ele disse mesmo que uma das coisas que ele quis assim que chegou lá foi fazer colaborações com as pessoas de fazer essa ponte entre artistas, e acho que tem estado a ser bem sucedido nisso.
Uhum. Concordo. Muito bem, João Não e o tema Danceria Love, adoro este título. Vamos então escutar, é a nova proposta então da Marta Rocha para o Happy Mondays de hoje.
Enquanto toco o tema que me lembra da tua voz, eu trotei o poema que fiz a pensar em nós. Não sinto que haja problema, mas sinto-me aqui a sós. E tu longe e sereno, eu trotei o poema. Dou um passinho para a frente e dois para o balcão. Sinto o calor da aguardente, lembro o quente da tua mão. E se te vais de repente, não controlo a emoção. E tu longe e sereno, eu trotei o poema. Na pista a vista escassa passa, na festa que esta é a nossa dança. Sabes o que eu quero quando apago o fado? Canta-me no leito, foca no perfeito. Quero ouvir aquela que me lembra dela. Tropeço e peço, DJ toca-me no peito. Quero ouvir aquela que me lembra dela. Tropeço e peço, DJ toca-me no peito. Esperar mais, das amigas a dos pais. Não quero era achar reais, vou com meus chamos os tais. Vou ter contigo ao cai, levo o vinho, levo o sai. Vem comigo, tu não cai, tô contigo, não há lá. Não há lá. Não há festas, nem party, dança, estaria nem mais. Sei que hoje estás sozinha, ou mal não sem os teus pais. Nem preciso motorista para te encontrar no sky. Ontem estava em baixo, hoje não. Folhas aqui caem, mas eu não.
À procura do ranço de estar na tua via sede. Parece que a tua anatomia acende. Processo que se desse eu trazia sempre. No cerne do cérebro magia quente. Que aquece na decibaria acende. Sou Messi com o step e com o leaf para dentro. Tua bestia é nasty que é vica gente. Vou mudando mudanças para isso e para a frente. Procurando andanças com vira incêndio. Tempo congela tipo sou miúdo. Faço o meu move, digo I love you. Mas tenho que me fazer ao pisito. Ficas ou vens para a minha moradia? Ligas-me no 961693030. Engajo, partilha, ela deixa para ti. Aí tu vais lá ter e vais ver o que é vida. Ou então apita e a gente combina. Mas acho melhor visto sem bateria. Avisa a tua amiga que se quiser seguir. Vamos sair e ver o nascer do dia.
Foi aqui um crescendo do,
Michael Knight. Difícil de acompanhar a cantar essa parte.
Até chegar ali ao Danceteria Love.
Que não é discoteca nem club, é danceteria.
É danceteria. Eles dizem, eles fazem questão de afirmar isso. João Menão e Michael Knight, aqui a proposta de Marta Rocha, a nossa convidada de hoje, aqui com Danceteria Love. Eu vou avançar para um nome que nos chega da Suíça, apesar de ter raízes angolanas, ele é suíço, chama-se Dino Brandão. Vai, aliás, atuar agora no Montreux Jazz Festival, dentro de poucos dias, com outro nome, a acompanhar outros músicos, um super grupo suíço que eu não desconheço. Uhum. o Brandão Faber Unger, estamos a falar de três músicos, a Sophie Hunger, o Faber e,
por acaso, essa conheço.
O Dino Brandão. Conheço a Sophie Hunger. O Dino Brandão é baterista dela no mais recente trabalho. O Dino Brandão também teve uma banda, os Frank Powers, e agora prepara-se para se lançar, só prepara-se, não, já se lançou com o seu primeiro single como Dino Brandão, e que traz para si, para este single, de facto, não as raízes angolanas, mas tudo aquilo que desperta em termos de sons mais exóticos e das possibilidades sónicas que traz. Ele que está aqui com pé também no indie, e é muito interessante esta fusão que ele faz. Também é muito interessante o vídeo, porque ele é ex-skater, então no teledisco há skates por todo lado, o que também é muito interessante. Tem melodias muito bonitas, com muita luz, o seu quê de psicadelismo também, o que é sempre bom também. O nome dele é Dino Brandão e vão conhecê-lo aqui com o tema de estreia, enquanto Dino Brandão, Bounce Castle, uma faixa muito bonita e que antecipa o disco a editar ainda este ano, em novembro. Ele que vai estar agora nos próximos dias a atuar em Montreux, no Montreux Jazz Festival, que a Rádio SBSR também apoia este ano. Dino Brandão, da Suíça, mas com raízes angolanas, para ouvir agora no Happy Mondays de hoje. O nome dele é Dino Brandão, é suíço, vive em Zurique, tem raízes angolanas, acaba de lançar a sua primeira música com o nome próprio, ele que já foi vocalista de uma outra banda. Vai tocar no Montreux Jazz Festival dentro de dias com os colegas Sophie Hunger e Faber, e aqui a faixa Bounce Castle, a passar então no Happy Mondays de hoje, de Dino Brandão. Passo agora o microfone à Marta Rocha, é a nossa convidada especial de hoje do Happy Mondays. Marta, o que é que se segue agora?
Trago o Mint and the Brook Trout, que é um disco muito, muito doce, o Demolition Derby. Um disco muito bonito, em que a Minta, a Francisca Cortesão, canta o coração partido como ninguém. Quase está à vontade de uma pessoa ficar de coração partido só para sentir melhor as músicas dela, porque tem tudo lá dentro, não é? Há bocadinho falavas da verdade e eu acho que estas canções também estão cheias de verdade. E eu adoro sempre os discos de Minta, e este em particular, e esta canção que vamos ouvir, o Halfway Through, que é particularmente demolidora também, tal como o Demolition Derby. Eu não sei se ela explica o que é um Demolition Derby, basicamente, que é uma coisa que acontece nos Estados Unidos, que são carros a irem uns contra os outros e a destruírem-se, que eu acho também fascinante.
Havia um jogo para a primeira PlayStation, que era o Demolition Derby, eu adorava esse jogo. Mas é uma metáfora interessante, de facto, para quem está de coração partido.
Sim, é verdade. É um bocadinho isso que acontece nas músicas dela, mas de uma forma muito bonita, que se estivermos a ouvir sem ligar à letra, parece uma coisa muito harmoniosa e tranquila, e não deixa de ser, só que tem lá muita destruição dentro.
Muito bem, tu escolheste Halfway Through.
Halfway Through, exatamente.
Para passar, muito bem. Minta and the Brook Trout, escolha da Marta Rocha. Faz sempre canções muito bonitas a Minta. É Francisca mesmo. Curtição aqui com Halfway Through para o novo disco da Demolition Derby, proposta da Marta Rocha, a nossa convidada de hoje no Happy Mondays. E Marta, vamos para a tua última proposta. Isto vai aqui em linha com aquilo que é o Brandos Costumes.
Exatamente,
também.
Exatamente, sim. Foi a Manuela Moura Guedes que tem um disco chamado Alibi, que ela lançou em 81. É o único disco dela, e também porque ela não gostou da experiência da música. Nós entrevistámos-la e ela disse isso explicitamente, que não gostou, que pedia às rádios para não passarem a música. Porque
desculpa,
não...
Manuela.
Lá estamos nós, mais uma vez, a não lhe fazer a vontade. Mas é um disco que é muito bom e que tem grandes canções. E teve a produção também do GNR e do Sétima Legião, e tem letras do Miguel Esteves Cardoso. É um disco que nós achamos muito bom e que tem grandes temas, e um deles que
esta
é
ótima, para a dancetaria.
Exatamente.
Falavas há pouco dos sintetizadores. Olha,
sim, tem
muito. Quem era o John Grant?
Era um bom mix esse, gostava de ver. A música que eu escolhi é a Cocktail Party. Não sei se é a minha música preferida do disco, porque o disco tem muitas músicas boas, mas é uma letra que eu acho incrível, porque ela relata precisamente uma cocktail party que tem a intervenção da Judite e tudo, portanto E é uma, dá assim aquela vontade de voltar a festas caóticas, que é, no fundo o que isso relata.
Onde nos sentimos bem também.
Exatamente.
É um dos desejos grandes.
Sim, exatamente.
Muito bem, com esse desejo de voltarmos a uma cocktail party, fica a Manuela Moura Guedes. Só me resta agradecer à Marta. Marta, muito obrigado.
Obrigada,
por teres vindo.
Obrigado, Marta. Foi um gosto.
A SBSR, só recordar, amanhã passa o último episódio do Brandos Costumes,
do canal, e meia, às 10h30,
no canal Q, e o podcast continua disponível, possível ir lá descobrir. Exatamente. Todas estas raridades da música.
Brandoscostumes.pt, está lá tudo.
Brandoscostumes.pt, consultem. E Marta, mais uma vez obrigado. E deste então com o Cocktail Party, Manuela Moura Guedes. E desculpa, Manuela, mas vai ter mesmo
vai
que
ter ser.
Vai ter
que ser, exatamente.
Beijinhos aos dois, muito obrigado.
Tchau, tchau.
Um abraço.
Até amanhã.
Todas as segundas-feiras, Ricardo Mariano e Tiago Castro sentam-se à mesa da SBSR.
Sim, não és tu, sou eu, está na hora de vermos outras pessoas.
Em relação àquilo que tu disseste, concordo em absoluto.
É muito intenso.
Dois melómanos e suas maracas esgrimem argumentos musicais sobre o que mais os tem excitado na última semana.
Pois olha, e eu gosto mais daquela que vou passar a seguir.
Mas felizmente também há a internet.
Acho que vence sempre quem é genuíno e mais puro.
Happy Mondays, segunda-feira às 7 da tarde em direto. Repete às terças às 10 da noite.